O título da mensagem é Quando Deus está no controle. Eu convido os irmãos a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 até o 16, e depois leremos o versículo 20. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Bom, Jericó estava na parte ocidental e fazia parte lá da terra prometida a Moisés. Porém, como vocês sabem, não foi permitido a Moisés pisar na terra prometida. Esse gostinho ficaria para os seus descendentes. Então Deus ele escolheu Josué para conduzir o povo após a morte de Moisés. Isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 9. E essa tal de terra prometida, ela foi sendo conquistada por partes. A Transjordânia, a parte oriental, já havia sido conquistada e dada como herança e então ocupada pelas 2,5 tribos das 12 tribos de Israel, sendo essas a tribo de Rubem, de Gade e 1/2 tribo de Manassés, conforme Números capítulo 32, versículo 33 e capítulo 34, versículo 14 e 15. E o interessante é que uma boa parte desses irmãos, homens de guerra, que já tinham o seu cantinho na terra prometida, ajudaram os outros irmãos de outras tribos a conquistarem Jericó, se submetendo assim à vontade do Senhor, conforme diz Josué, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 9. E a partir daqui nós já temos uma lição muito valiosa. Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem que ajudar a outros encontrarem o caminho da salvação. Assim como ajudar outros que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, a chegarem lá de pé, na Nova Jerusalém, de pé, no lugar onde Deus foi preparar morada, de pé. Com certeza, muitos devem ter passado momentos de dúvida, medo, inquietações, e esses que se colocaram à disposição para ajudar, eles já tinham conquistado a sua terra e recebido como herança. Mas mesmo assim, eles não se acomodaram, não ficaram sossegados, eles se envolveram na causa do próximo. Eles entenderam perfeitamente o significado de unidade. Meu amado irmão, seja bênção na vida do seu irmão. Seja um com o seu irmão, seja um com a sua igreja. Invista seu tempo para a unidade do corpo de Cristo. E por falar em terra prometida, o que esse termo significa para você hoje? Deixe Deus conduzir os seus passos para que você chegue lá. No versículo 1, o texto inicia dizendo que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. A cidade era uma fortaleza, e então com o boato de que os israelitas estavam conquistando as terras que Deus havia entregado a eles, eles se fecharam ainda mais, ninguém saía, ninguém entrava. Dizem que os portões eram fortificados com barras de ferro e de bronze, e eles se julgavam seguros. Lá no versículo 2, Deus diz muito claramente para Josué que havia entregado Jericó em suas mãos. A promessa era uma promessa de Deus absoluta e incondicional. E lembrando que além das muralhas e do isolamento de Jericó, de ser tão fortificado, eles também possuíam um exército muito valente, homens matadores e brutais. E mesmo com tudo isso, Deus estava no controle daquela situação. Meu amado irmão, o que te traz medo? Quais são os desafios que você tem à frente? Qual é o tamanho da muralha que se opõe a você? Saiba que se Deus estiver no controle da sua situação, se a causa que você estiver lutando estiver debaixo da vontade dele, pode ter o maior obstáculo do mundo, pode ir contra toda a lógica humana, e mesmo assim você prevalecerá, não por você, mas por aquele que está com você. E dos versículos 3 a 5, Deus ele dá orientações a Josué. Nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de orientações, é um Deus de muitas situações pequenas que precisam ser bem atentas e observadas para que venha se tornar existência, para que venha se cumprir. O nosso Deus é um Deus de muito minucioso. E Deus ele diz exatamente como eles tinham que fazer, como eles tinham que se posicionar, e ele ouve muito atentamente o que Deus falava. No versículo 3, diz assim: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Você observa aqui os detalhes, as recomendações, as instruções de Deus? Você tem se atentado sobre qual tem que ser a sua posição, meu amado irmão? A palavra de Deus, ela descreve muito acerca de como nós temos que agir. Procure viver a palavra de Deus. Deixe essa palavra guiar o seu viver e saiba que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de ouvir, tempo de esperar, tempo de lutar. Se submeta ao tempo de Deus, se submeta à vontade de Deus na sua vida. No versículo 4, em meio às instruções, Deus ele insere 4 vezes o número 7. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias. 7 vezes. O número 7, que é o número da perfeição divina, é sem dúvida muito significativo aqui. O número 7 simbolizava a presença e a intervenção de Deus. Uma forma de ficar bem claro que não era na força do povo, não era na vontade do povo, mas na força e na vontade de Deus. Ele é que estava no controle. Uma forma de o povo olhar para essas instruções, para essas recomendações e lembrar, é Deus que faz tudo. Então, os versículos 6 e 7, Josué vai para transmitir as orientações de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para o povo. Aquilo que você sabe da vontade de Deus, ensine a outros. Ensine para os da sua casa, e assim nos tornaremos um exército mais eficiente e caminharemos para o mesmo lado, para a mesma direção. Aquele exército, ele estava dentro de uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Uns na frente, outros atrás, uns com as trombetas, outros com armas nas mãos, estavam em silêncio, e somente as trombetas tocavam, havia uma unidade. É muito importante que caminharemos para o mesmo lado. Então não guarde só para você as instruções, pois não será suficiente. Você precisa compartilhar, dividir as instruções, as recomendações que você recebe de Deus. Você sabe qual é o seu lugar, meu amado irmão? Assuma o seu lugar no corpo, assuma o seu lugar no reino. E então, dos versículos 8 até o versículo 9, descreve que o povo começa a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Começaram a marchar em volta da muralha de Jericó. A cidade tinha aproximadamente 40 mil metros quadrados, 200 por 200 metros. Era necessário menos de 30 minutos para circundar a cidade. Imaginem os habitantes da cidade que tinham acesso para essa cena. Para alguns, pode ser que até riram do que estava acontecendo. Para outros, pode ser que já trouxe preocupação e medo. E assim, a muralha caindo, eles estariam tão assustados com tal façanha que se tornariam presa fácil para os israelitas. Como uma muralha cair sem ninguém bater contra ela, sem ninguém empurrar, pressionar ela com algum objeto, apenas com toque de trombetas e com gritos. Meus amados, aquilo que Deus te orientar a fazer, por mais louco que isso pareça, e diga-se de passagem que o evangelho é uma loucura que só, faça. Ofereça outra face, ore pelos que te perseguem, ame os inimigos, pratique o amor e misericórdia, perdoe, honre, considere os outros superiores a si mesmo e assim por diante. Andar com Deus é andar totalmente na contramão do mundo. É colocar a lógica das ações cotidianas submissas à vontade de Deus. E por mais difícil que seja, procure viver assim. E você verá lá na frente que valeu a pena. Não procure entender para praticar. Simplesmente pratique, obedeça. No versículo 10, vem à tona que Josué tinha orientado o povo a não dar o brado de guerra, não levantar a voz, não dizer palavra alguma até o dia que o Senhor ordenasse. E então eles gritariam. Hoje em dia fala-se muito. Tomam muito os partidos da coisa e quase nunca procuram saber a vontade de Deus. Primeiro vai para cima, quebra a cara e depois vai consertar o estrago. Muitos para ocupar o lugar de Deus, poucos para ocupar o lugar dos servos. Se ele mandar ficarmos quietos, fiquemos. E então ele nos defenderá. Caso contrário, estaremos caminhando segundo os nossos próprios passos. Assim como o único barulho permitido naqueles dias foi o das trombetas, que simbolizava a voz de Deus. Deixe ele falar por você, e no tempo oportuno, Deus te dará a vitória. Não gaste energia com aquilo que Deus não tem te orientado a gastar energia. Apegue-se à palavra de Deus, que a sua opinião sobre qualquer situação que seja venha estar pautada pela palavra de Deus. Então, dos versículos 11 até os versículos 14, vai descrever que o povo continuou a fazer aquilo que Deus havia orientado. Marchavam, voltavam para o acampamento, descansavam e assim por diante. E então chegaram ao fim do sexto dia. Meu amado, a caminhada não é fácil, mas não desista. Permaneça firme com o Senhor e deixe Ele guiar a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Entregue verdadeiramente a sua jornada a Ele e ande submisso à sua voz. Deus podia fazer com que aquele muro caísse no primeiro dia, no segundo. Porém, Deus faz com que eles convivam com esse sentimento, com essa expectativa, por 7 dias. E com isso nós aprendemos que o tempo serve a Deus e não o contrário. E então, concluindo os versículos 15, 16 e 20, aqui o povo concluiu a missão que Deus havia orientado. Andaram na posição certa, gritaram na hora certa. Os muros, eles caíram no tempo certo. E eles conquistaram a cidade no tempo certo. Meu amado irmão, no tempo certo o propósito de Deus há de se concluir na sua vida. A muralha que te faz sentir pequeno e frágil, que impõe sua limitação diante da fortaleza que ela representa. Se Deus estiver no propósito, se for o tempo dele, ninguém segura, meu amado irmão. Ela vai cair. Por isso, ande com Deus e deixe ele guiar a sua jornada. Do seu jeito, não vai dar certo. Descanse no Senhor que quer guiar você ao longo da sua história. Deixe ele conduzir os seus passos e se apegue à sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém.